do BNN-APT até ao colapso do BES. Os portugueses sabem o que significa a gestão privada destes grupos estratégicos, onde impera a especulação, o crime de colorinho branco, a usurpação de recursos nacionais com a conivência do poder político. O país conhece bem as consequências da crescente financiarização da economia, agravadas pela captura dos reguladores pelos regulados. O PCP não inviabilizará nenhuma das iniciativas arrastadas sobre mecanismos de proteção dos pequenos investidores, mas reafirma que não há mercado de capitais viável, confiável ou seguro enquanto estiver dominado pelos monopólios e pelo capital estrangeiro, ou enquanto o Estado o deixar em rédea solta, permitindo que produza o que sabe produzir: injustiças e desigualdades, corrupção e captura do poder político pelo poder económico. Estes produtos financeiros complexos, como o caso BES-GES mostrou, não devem ser vendidos aos balcões dos bancos. São necessárias soluções eficazes. O controlo público sobre a banca, colocando-a ao serviço do povo e do desenvolvimento do país, é cada vez mais uma exigência do nosso tempo e uma condição necessária para alavancar a economia nacional, promover e dar utilidade às pequenas poupanças, afirmar a soberania e a independência nacional, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coelho, PSD, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, cumprimento também os peticionários. Temos hoje em discussão uma petição na Assembleia da República, onde o primeiro peticionário é a ALOP. A ALOP é uma associação de lesados que subscreveram no passado produtos financeiros complexos, cujo ativo principal era a Portugal Telecom e que, por razões várias, assistiu-se ao não reembolso de vários milhões de euros contratualizados com o EPT. Todos eles são, em regra, pequenos aforradores, investidores não qualificados, que se sentem enganados pelas instituições financeiras a quem confiaram no passado as suas poupanças. Entendem que a legislação portuguesa tem lacunas nesta matéria, no que concerne ao investidor não profissional, e também destacam o facto da literacia financeira ser muito reduzida em Portugal e de requerir sobre as instituições intermediárias desses produtos responsabilidades legais acrescidas, alegadamente nem sempre cumpridas. Mas é bom dizer aqui, ouvir os partidos falar de literacia financeira, é bom que se diga que foi este governo dado é que pela primeira vez teremos nos conteúdos, sobretudo no próximo ano letivo 2025-2026, na disciplina de cidadania, conteúdos de literacia financeira, e no passado outros partidos não nos apoiaram nesta matéria. Estes peticionários têm dois planos de intervenção: o plano da prevenção e o plano da fiscalização, e o segundo plano, o da forma de reagir se essas obrigações legais das instituições financeiras não forem cumpridas. Tem um conjunto de sugestões, nomeadamente a criação de um provedor de investimento, mas gostaria de sublinhar que o ministro socialista, anterior ministro das Finanças, já deu parecer a esta petição em 2023 e, na altura, dizia que, da análise técnica que fez da petição, referia que, em traços gerais, a legislação nacional em vigor já prevê o tratamento destas situações no que concerne à supervisão, à resolução de conflitos, e que a criação de um regime de arbitragem necessária deve ser precedida de uma adequada reflexão sobre a sua implementação. E, no que concerne aos outros projetos de lei e projetos de resolução hoje em análise, diria que nenhum deles apresenta fundamentação técnica ou financeira. Uns estabelecem proibições, como é o caso do Bloco de Esquerda, criando mais obstáculos, e todos estão desalinhados, como já referi aqui o Sr. Deputado Paulo Núncio, com o quadro europeu, com o normativo legal em Portugal, e por isso, nessa linha, há apoios, há supervisão e há também regras para a resolução extrajudicial de conflitos entre investidores não qualificados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre, 35 segundos, mais 15, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Se queremos mesmo fazer justiça aos peticionários, que todos saudámos aqui, É preciso entender que a literacia financeira é bom, mas não é o suficiente para as pessoas estarem protegidas contra estes golpes. Porque até o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes nos mostrou 4 páginas de jargão financeiro com remissão para a legislação. Portanto, era preciso a pessoa ter literacia financeira, mais um doutoramento em Direito ou um advogado ao lado. Nós acharmos que simplesmente dizer que a transparência e a informação basta, sabemos que não é assim. É preciso regular o mercado para que, entre o mais forte e o mais fraco tenha alguma proteção. Por isso, sugerimos mecanismos alternativos de resolução de disputas e mediadores. E que isso seja apresentado pela direita como um sinal de um terrível esquerdismo, demonstra, de facto, que nesta batalha entre mais forte e mais fraco estão sempre do lado mais...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 1 minuto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por cumprimentar a Associação dos Lesados em Obrigações dos Produtos Estruturados por nos trazerem a debate esta importante petição e desde já lamentar que a Assembleia tenha demorado 5 anos a discutir esta matéria em plenário. Mas se aqui é verdade também que há mais de uma década que o Banco de Portugal reconhece a baixa literacia da população portuguesa, não é menos verdade que existem também lacunas naquilo que é a proteção dos investidores não profissionais e daí não compreendermos também o preconceito ideológico de algumas intervenções que aqui foram feitas para que as pessoas que querem investir em produtos financeiros possam também estar protegidas e haver um regime jurídico mais claro nesta matéria, tal qual como várias entidades reconheceram. Nesse sentido, nós vamos acompanhar não só as propostas que foram trazidas a este debate e realço também aquilo que especialmente é importante, que é o alargamento do âmbito do mediador de crédito e o reforço também das competências da CMVM, que nos parece ser um caminho importante para protegermos, de facto, os investidores com baixa literacia, porque não basta reconhecer a sua existência, é preciso também criar mecanismos legais para os proteger.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com isto, termina este ponto 3 da ordem do dia. Convinha, para o ponto 4, são votações regimentais, penso que convinha campainha. Enquanto os senhores deputados, eu não abro, só queria dar uma informação à Câmara e pedia atenção, se faz favor. Porque acabei de ser informado que faleceu um antigo deputado do Partido Socialista, o deputado José Junqueiro, e que, com quem eu também tive o privilégio de ser deputado noutras legislaturas, e não queria deixar de assinalar as condolências ao Partido Socialista, à família, e estou certo que expresso também o sentimento de toda a Assembleia, prestando esta homenagem neste momento, que damos no último dia de uma sessão normal, e portanto era esta a anotação, o respeito e a homenagem ao deputado José Junqueiro do Partido Socialista, com os meus sentimentos. Estamos a tocar para todos os seus deputados poderem... ...para o sistema para poder fazer o registro. Se alguma senhora ou senhor deputado tiver problemas no registro, faz favor de se anunciar. E para efeitos poder ficar registado na...
Júlia Rodrigues, do Partido Socialista.
Eva Cruzeiro.
É anunciar-se. Manuel Magno, chega. Jorge Pinto, livre. Bárbara Amaral Correia, PSD. Senhores deputados, pedia também que se pudéssemos fazer com, digamos, sem atropelos, mas com a máxima eficiência o guião das votações, porque temos um almoço de final de sessão legislativa também na Presidência da República e, portanto... Para não retardar muito. Alguma senhora deputada ou senhor deputado teve dificuldade ou posso considerar encerrado? Vou então fechar, peço para fechar o sistema para... ...212 senhoras e senhores deputados presentes, por isso temos condições para passar a este ponto da nossa ordem do dia. Pedia então a atenção de todos os senhores deputados para o que vamos então agora tomar deliberação. Projeto de voto número 75, citado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de Luís Jardim. Peço ao senhor deputado Francisco Figueira, secretário da mesa, a favor de ler.
Faleceu no dia 4 de julho de 2025, data em que completava 75 anos, o músico, produtor e percussionista madeirense Luís Alberto Figueira Gonçalves Jardim. Natural do Funchal, onde nasceu em 1950, Luís Jardim iniciou o seu percurso musical na juventude, integrando bandas locais como os Demónios Negros. Mudou-se depois para o Reino Unido, onde estudou administração comercial e desenvolveu uma impressionante carreira na cena musical britânica e internacional, tendo colaborado com artistas de renome como Tina Turner, George Michael, Elton John, Rolling Stones, Seal, Cher, Mariah Carey, Diana Ross, Celine Dion ou Tom Jones, entre muitos outros. Com o grupo Rouge, vendeu milhões de discos e participou em bandas sonoras de filmes como Gladiador e Um Peixe Chamado Wanda. Em Portugal, contribuiu para a produção musical de vários intérpretes e grupos nacionais, entre os quais Rui Veloso e João Pedro Paes, e tornou-se uma figura próxima do público português pela sua participação como jurado em programas televisivos, como Ídolos, A Tua Cara Não Me Estranha ou Uma Canção Para Ti, onde revelou humor, empatia e um vasto conhecimento musical. Luís Jardim destacou-se também pelo seu espírito generoso, pela ligação à Madeira e pela capacidade de unir mundos musicais distintos com versatilidade, simplicidade e paixão. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Luís Jardim, endereçando à sua família, amigos e à comunidade musical sentidas condolências e reconhecendo o extraordinário contributo deste músico ímpar para a cultura nacional e para a projeção internacional da música feita em Portugal.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 76, apresentado pelo Partido Socialista, apesar pelo falecimento de António José Bastos Leitão. Senhor secretário da mesa, Joana Lima.